transformar a educação de fato na prioridade.
É uma tentativa de aumentar os recursos para a educação pública.
Quando todas as crianças forem educadas, são elas.
Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física da UFMG.
Boa noite, são 8 horas e 10 minutos. Nós estamos no programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil, aqui na UFMG Educativa, a Estação do Conhecimento. O nosso programa hoje vai ser diferente. Nós temos correspondentes na AMPED, o professor Tarcísio, o professor Luciano e os estudantes de mestrado estão lá. E aqui comigo no estúdio está o Emerson Amorim, o nosso querido professor da Faculdade de Educação. A AMPED está acontecendo em Caxambu, é a 30ª reunião nacional. A AMPED significa Associação Nacional de Pós-Graduação, Pesquisa e Educação. E agora com vocês, Tarcísio. É com você.
Boa noite, Catarina. Boa noite, professor Emerson. Falamos ao vivo aqui de Caxambu, das montanhas de Minas Gerais. Pela primeira vez, a Rádio UFMG Educativa, fora de Belo Horizonte. Isso está sendo feito em parceria com a Rádio WebPai da Faculdade de Educação da UFMG. Um abraço à Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. E participa conosco, então, a Rede Abraço de Rádios Comunitárias Finas, em São Paulo, Campinas e da região metropolitana. É um prazer falar com vocês aqui no Hotel Palace, em Caxambu, generosamente cedido às suas descendências, cedidas às suas descendências para o programa. Agradecemos, então, ao senhor José Pérez Gonzalez, Pepe, que é o gerente aqui do Hotel Palace em Caxambu. Então, o tema de hoje, falando da 30ª reunião anual da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, 30 anos de pesquisa e compromisso social. Hoje, então, aproveitando a ocasião dessa reunião da AMPED, vamos discutir desafios da educação no Brasil. Para isso, convidamos professores Álvaro Luiz Moreira Hipólito, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a professora Regina Vinhais Gracindo, da Universidade de Brasília, a UNB, professor Eliseu Clementino de Souza, da Universidade do Estado da Bahia, em Salvador, e daqui a pouquinho estará conosco também a professora Antônia Vitória, da Faculdade de Educação da UFMG. Boa noite, professor Luciano Mendes de Faria Filho, companheiro do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Boa noite, Tarcísio. Boa noite, internauta. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Catarina e Emerson em Belo Horizonte.
Muito bem. O nosso programa, então, terá hoje um caráter diferente. É um programa especial. Nós vamos discutir os desafios da educação no Brasil e vamos fazer isso dividindo o nosso programa em três blocos. Os nossos entrevistados de hoje. No primeiro bloco, vamos discutir a produção do conhecimento e a universidade. Depois, discutiremos a qualidade da escola básica em nosso país. E, o terceiro e último bloco, discutiremos inclusão na escola básica e a sua relação com a universidade. Você está na UFMG Educativa, aí em Belo Horizonte, 104,5, e para todo o Brasil, pelo www.ufmg.br. Vamos então começar a nossa conversa com os nossos convidados. Professora Regina Vinhais Gracindo, da UNB, muito boa noite, obrigado pela presença.
Boa noite, eu que agradeço o convite.
Então, a professora Regina é da diretoria da AMPED. Professora Regina, o que é a AMPED?
Olha, a AMPED é uma associação nacional que congrega os professores e estudantes dos programas de pós-graduação em educação do Brasil. São 82 programas que desenvolvem pesquisas todas voltadas para a educação. E o principal compromisso da AMPED, acho bom a gente ter, é com o avanço da pesquisa e, certamente, com para que essas pesquisas tenham um impacto social importante. Por isso nós dizemos 30 anos de AMPED, 30 anos de pesquisa e 30 anos de compromisso social.
Compromisso social que vem sendo cumprido ano a ano, não é, professora?
Exatamente.
Então agora vamos cumprimentar o professor Álvaro Luiz Moreira Hipólito, da Universidade Federal de Pelotas. Boa noite, professor. Que bom tê-lo aqui conosco.
Boa noite, Francisco, Luciano, os colegas aqui que estão participando do programa. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês por esse projeto, por essa iniciativa. É algo fantástico, acompanha o movimento das rádios comunitárias e é uma iniciativa realmente muito importante. A gente queria estar discutindo educação, né? Transferindo essa discussão com a comunidade. Para mim é um prazer estar aqui.
Obrigado, Álvaro. E então, professor Eliseu Clementino de Souza, da UNEB Salvador, boa noite.
Boa noite, prezados ouvintes. Eu também quero parabenizar o senhor doutor Luciano Faria Filho, o professor Tarcísio, pela iniciativa, pelo projeto, pelo impacto que ele pode trazer para a socialização de conhecimento educacional e pelo sentido que ele traz para pensar a educação das mais diferentes formas. E desejar que façamos um bom programa.
Certamente faremos, e você que está nos ouvindo, onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, e você pode participar do nosso programa ligando aí para a nossa rádio FMG Educativa pelo telefone 31, que é o código de Belo Horizonte, 34995531. Ligue, participe, faça suas perguntas, a Catarina e o Emerson atenderão a vocês lá e repassarão as perguntas para nós aqui. No nosso primeiro bloco, então, professor Luciano, vamos discutir produção do conhecimento e a universidade. Começo pela professora Regina. Como está a produção do conhecimento no campo da educação nas universidades brasileiras, professora?
Tarcísio, acho muito importante a gente dizer, já que a rádio tem uma amplitude enorme de atingindo a vários segmentos e a várias pessoas, que a gente pesquisa na universidade, na pós-graduação, para melhorar a vida dos brasileiros. Eu acho que é muito importante a gente imaginar que a pesquisa ela não é feita apenas para a gente ter uma pesquisa, mas a gente faz uma pesquisa para que a vida das pessoas tenha melhor qualidade. E nesse sentido, a educação, nós fazemos pesquisa para melhorar a educação, seja a educação, da educação infantil, seja o ensino fundamental, seja o ensino médio, seja a educação superior e todas as modalidades de ensino. Então, a nossa produção de pesquisa no Brasil, ela vai muito bem. Vai muito bem em quantidade e, eu diria, muito bem em qualidade.
Eu queria perguntar para o professor Eliseu como que ele percebe nas pesquisas dele essa relação com a escola, com a melhoria da escola.
Perfeito, Luciano. Eu tenho percebido o seguinte, tenho trabalhado muito com algo que temos chamado das pesquisas no âmbito da história de vida e da formação de professores. O que temos percebido e observado é que, de fato, quando propomo para os alunos da pedagogia que escrevam sobre suas histórias e trajetórias de escolarização, tem impacto significativo porque remete os alunos para buscarem no interior de suas famílias, visitarem as escolas que estudaram, buscarem objetos de memórias, objetos da cultura da escola, e isso tem um sentido porque mobiliza, de alguma forma, elementos e movimentos diversos e que traz um outro olhar para pensar o trabalho da escola e o trabalho da formação de professores, porque, de fato, nós começamos a discutir a formação a partir da história de vida do sujeito, pensando, de fato, algo que chamamos de abordagem experiencial, que é entender a formação a partir das experiências, das histórias, das memórias, das trajetórias que os sujeitos vivem. E isso tem um sentido muito importante porque mexe com as fotografias, com as escritas, em contato com professores que tivemos em diferentes momentos, e os alunos vibram porque discutimos as questões teóricas da pedagogia, da história da educação, da didática, à luz das histórias de vida de cada sujeito. Isso tem implicações diversas.
Ok, professor Eliseu, vamos agora perguntar ao professor Álvaro, da Universidade Federal de Pelotas. Álvaro, como você analisa, então, o tema da reunião anual da AMPED, o compromisso social da universidade, da AMPED, né, com a produção do conhecimento voltado para as questões sociais?
Eu acho que a AMPED, exatamente a importância da AMPED, é fazer essa reunião dos pesquisadores no Brasil, né, em educação, no campo da educação, Isso tem mostrado, né, durante todos esses anos, né, que é uma área que cresceu muito, que tem dado uma contribuição fundamental para a melhoria da educação no Brasil. Como a professora falou, todos os temas são tratados, né, pela Ampere aqui, e hoje se faz pesquisa muito séria, de muita qualidade no Brasil, no campo da educação, em todas as áreas. E isso nem sempre tem se transferido, vamos dizer, para as políticas educacionais. Né? Então, as políticas de governo, muitas vezes não têm ouvido o que a comunidade acadêmica tem produzido. Né? E no nosso caso, na educação, no caso brasileiro, eu acho que é uma pesquisa comprometida socialmente, comprometida para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, para a melhoria da qualidade da escola, da educação e de todos os processos. Então, eu acho que é uma contribuição inestimável, né?
Ok. Nós estamos transmitindo ao vivo aqui de Caxambu, sul de Minas Gerais. E você que está aí na rede de rádios comunitárias de Campinas e região metropolitana, receba o nosso abraço. E você também, Felipe, de Belém do Pará, que já ligou para a Rádio FMG, dizendo que está lá nos ouvindo. Um grande abraço. Participe deste debate.
Por falar em ligação, Tata.
Em parceria, a Rádio UFMG.
Alô, Tarcísio?
Abraço e a Rede Abraços de Rádio Comunitárias de Campinas. Catarina?
Tarcísio, por falar em ligação, o Jerry de Campinas nos ligou e apresentou a seguinte questão.
Vamos lá.
A pesquisa no campo de educação hoje aponta questões sociais e propõe soluções. Como é a relação entre a universidade e a periferia?
Muito bem, por quem começamos? Muito obrigado por sua pergunta, companheiro. Vamos aqui, quem começa, a professora Regina?
Vamos lá. Então, muito obrigada pela pergunta, nos dá a possibilidade de trazer uma questão muito importante. Efetivamente, a universidade pesquisa, busca soluções para o Brasil e, no caso da educação, para a melhoria da qualidade da educação. Como disse o professor que me antecedeu, evidentemente nem tudo que a universidade pesquisa consegue chegar na realidade da escola. Isso é verdadeiro. É verdadeiro por quê? Porque as políticas públicas muitas vezes desconsideram essas pesquisas. Por quê? As pesquisas demandariam uma mudança da política local, da política nacional de educação. E muitas vezes isso iria contrariamente às seus interesses pessoais. Agora, certamente uma forma de que as pesquisas possam vir a chegar às salas de aula, aos professores, aos estudantes, aos pais, era nós podermos disponibilizar, por exemplo, via rádio, uma rádio tão importante quanto essa, os produtos dessas pesquisas e dizer a todos que nos ouvem que nós produzimos tais coisas e que tais ações dentro de salas de aula efetivamente podem melhorar a qualidade do ensino. Nós precisamos de todos os acessos à informação para que o que a universidade faz possa ser de conhecimento e domínio público.
Que coisa boa. Eliseu, quer comentar também?
Queria chamar mais atenção e reforçar as questões bastante colocadas pela professora Regina, que é a relação posta dessa produção do conhecimento da universidade com a periferia, com os movimentos sociais, e finalizar os projetos de extensão que são construídos pela universidade. Quer dizer, cada vez mais trazermos a comunidade, o entorno da comunidade, todos os movimentos das cidades para a universidade, a partir dos cursos, de seminários, de atendimento em saúde, em cursos de formação de professores. E esse é, de fato, um compromisso, um dever, um respeito da universidade para com a sociedade brasileira.
Quer dizer, fazendo aqui um trocadilho, a periferia está no centro das preocupações das universidades públicas brasileiras.
Com certeza.
Não é por nada que as universidades públicas brasileiras são responsáveis por mais de 90% de todo o conhecimento produzido em todas as áreas. Continuaremos com a nossa entrevista com o professor Álvaro, com a professora Regina e com o professor Eliseu, logo após o intervalo. Então agora nós voltamos aos estúdios da Rádio UFMG, no campus da UFMG em Belo Horizonte, lembrando que estamos transmitindo em parceria com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, com a Rede Abraço de Rádios Comunitárias de Campinas e região metropolitana. A todos o nosso abraço, a nossa saudação. Voltamos daqui a pouquinho direto de Caxambu. Catarina e o Emerson, é com vocês aí no estúdio.
Tarcísio, agora nós temos uma música interpretada por Wakiti, as Baquianas Brasileiras, número 5, de Vila Lobos. Você ouviu o Wakiti com as Baquianas. Vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com a nossa edição especial do programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. São 8 horas e 28 minutos.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Minas Gerais detém o mais valioso acervo barroco do Brasil e concentra em seu território a maior parte do patrimônio cultural brasileiro tombado. A cidade de Ouro Preto, o Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas, e o Centro Histórico de Diamantina são considerados pela Unesco como patrimônios da humanidade. Mantenha viva a memória de nosso povo. Preserve nossa cultura. 17 de agosto, Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Minas Gerais, história e cultura em alto relevo. Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico. 31-3330-8303.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Bem-vindo de volta ao programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Eu sou Catarina Flister, estou aqui no estúdio em Belo Horizonte com o professor Emerson Amorim. São 8 horas e 30 minutos. O Emerson quer dar um alô antes de passar para o Tarcísio.
Alô, todos vocês que estão acompanhando essa data especial, 30 anos da Amped. Estamos em articulação e numa ação conjunta com diferentes rádios em São Paulo, Campinas. As rádios que estão retransmitindo o nosso programa são Rádio Aliança, Rádio Exclusiva, Rádio New Life, Amarais, Rádio Festa, Rádio Floresta, Rádio Integração, Rádio Cidade, Rádio Cantareira, Rádio Esperança, Rádio Estúdio e Rádio Tropical. Esta é a Rede Abraço de Rádio, esta é a Rádio Educativa da UFMG, Estação do Conhecimento. Agora com vocês, na edição especial diretamente de Caxambu, Tarcísio.
Obrigado, Emerson, obrigado, Catarina, e um grande abraço para a Rede Abraço, que está aí toda ela montada e estruturada. E eu quero dizer a vocês todos que nos ouvem que este programa só está indo ao ar pelo grande esforço do professor Emerson de Amorim, da rádio UFFI, da Faculdade de Educação da UFMG, e do representante da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, nosso amigo Rogério Augusto Baracho, que está aqui ao meu lado, conquistando aqui todo o nosso público e cuidando de toda a parte técnica dessa transmissão. Sem eles, não seria possível transmitir esse programa aqui de Caxambu, por ocasião da 30ª reunião anual da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Continuando a nossa entrevista, agora no segundo bloco, nós vamos discutir a qualidade da escola básica. E começamos com o professor Álvaro Luiz Moreira Hipólito, da Universidade Federal de Pelotas. Álvaro, quais são os grandes desafios, as grandes questões da escola básica hoje?
Antes que eu esqueça, eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo Emerson, tinha esquecido disso, né? Cumprimentá-lo pelo programa e tudo mais. Bom, falar da escola básica no Brasil é tema muito amplo, né? Eu queria dizer, primeiro, vou levantar algumas coisas para os colegas também fazer seus comentários. Nós temos uma situação que a escola no Brasil cresceu, principalmente a escola de ensino fundamental, cresceu bastante, praticamente a gente conseguiu reduzir o número de crianças fora da escola, mas nós temos um grave problema que não conseguimos resolver, que é o problema da qualidade na escola, né? E esse problema, as soluções que têm sido dadas, não me parece que estejam resolvendo qualquer coisa. Então, eu digo, por exemplo, os índices de aprovação, de reprovação, continuam altos, de evasão, o problema da formação dos professores, das condições de trabalho, de salário dos professores, esse é um problema seríssimo. E as soluções têm sido dadas, soluções que acompanham as políticas dos últimos anos, que são as soluções são mais políticas de gestão do que políticas de educação, que é provas, exames, avaliações, sistemas quantitativos, busca da eficiência, como se a escola fosse um supermercado, como se fosse um mercado. E essa lógica está introjetada dentro das políticas, né, educacionais, políticas públicas, e eu acho que elas não estão indo no caminho daquilo que nós temos pensado, que é a contribuição que a gente tem tentado dar aqui. Então, seria por outros caminhos, né?
Professora Regina, diante desse quadro esboçado pelo professor Álvaro, quais são, ao seu ver, as questões ou as formas interessantes, experiências interessantes que tem, que são do conhecimento da Amped, que são dos pesquisadores vinculados à Amped, que têm ajudado a combater ou a superar essas dificuldades?
Então, Luciano, eu acho que nós temos que pensar que os problemas da qualidade da educação, eles estão vinculados ao problema também da universalização. É verdade, como o professor Álvaro disse,
que o ensino fundamental nós conseguimos colocar quase todas as crianças dentro da escola.
Quase 100%, não é?
Quase, nós estamos numa faixa de 97% das crianças de 7 a 14 anos. Só que nós ampliamos o ensino fundamental para 9 anos, então agora nós temos que colocar também as crianças de 6. Pois bem, mas isso é insuficiente. Antes de chegar na qualidade, nós temos que garantir que todas as crianças de 0 a 5 anos e todos os adolescentes e jovens que deveriam estar nas escolas fazendo ensino médio, garantindo a eles esse acesso. E isso efetivamente não está sendo feito no Brasil. Nós tivemos durante muitos anos uma única preocupação, que era com essa faixa de idade do ensino fundamental, que era de 7 a 14 anos. Então nós temos que pensar hoje como dar condições a todas as pessoas de educação básica, portanto, de 0 anos até 17 anos, que estejam ali na escola. Essa é condição de qualidade, porque eu não posso dar qualidade só para alguns, eu tenho que dar qualidade para todos. Portanto, trabalhar com qualidade implica em trabalhar com a universalização. E aí, chegando na questão da qualidade, eu acho que nós temos inúmeros problemas nas nossas escolas. Nossas pesquisas nas universidades têm mostrado que nós temos problemas com salário de professor, verdade, professor Alves. Nós temos equipamentos escolares, ou seja, prédios escolares sem as condições mínimas para que essa qualidade se efetive. Nós temos professores que estão, às vezes, defasados em termos de sua formação, que precisam de uma atualização, e isso também está sendo dado de uma forma muito tímida. Precisamos, mais do que tudo, garantir que esse estudante esteja numa escola feliz. Feliz como? Feliz porque ele tem parceiros da idade dele, feliz porque a escola é convidativa, feliz porque o currículo que está sendo desenvolvido por ele é um currículo que lhe agrada. Então nós temos inúmeros assuntos, eu acho que talvez mais adiante a gente possa completar.
Isso aí. Então, professor Eliseu, lá da Universidade do Estado da Bahia, a sua opinião a esse respeito da qualidade da escola básica?
Eu quero pensar aí, falando do lugar da própria Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, da ANPED, que é concordar com Regina e com Álvaro do lugar da universalização, das políticas de avaliação, das políticas de gestão, mas trazer um outro aspecto que toca na universalização do ensino, que diz respeito às escolas rurais. Eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa pensar, porque no lugar e no espaço do ensino fundamental ou da educação básica, se no âmbito das cidades ou das escolas urbanas nós conseguimos materializar condições de trabalho de alguma forma, acesso e universalização para os alunos, mas no âmbito da escola rural, este é um problema mais sério, é um problema maior, que passa pelo desrespeito ao trabalho do professor, que passa às vezes pela falta de condições de funcionamento da escola, que às vezes as escolas funcionam nas salas das casas do fazendeiro ou do senhor que toma conta da fazenda. Os professores não têm formação em sua grande maioria, trabalham com classes multisseriadas, e nós precisamos desconstruir uma questão que é a lógica urbanocêntrica, ou seja, a lógica da cidade, a lógica da escola da cidade, como tem se pensado a escola no campo ou a escola rural. A escola rural exige a alternância, aquilo que chamamos da pedagogia da alternância, é alternar o ciclo da escola com o ciclo do plantio, com o ciclo da roça, com o ciclo do tempo. E isso a gente tem que ter um pouco de atenção.
Ao falar da escola rural, professor Eliseu,
Tarcísio?
Também é uma outra questão, Tarcísio. Quer dizer, além da escola rural, a escola indígena, e pensar a universalização como políticas de inclusão das suas mais diferentes formas. É importante que a gente comece a perceber de que forma as políticas de formação vêm tocando no que diz respeito à política de educação no campo, à política de educação indígena, à política de educação especial para a inclusão dos portadores de necessidades educativas especiais. É a tentativa do governo, do Estado brasileiro, incluir cada vez mais, porque nós temos, de fato, um débito histórico com a população brasileira que excluiu muito no seu projeto.
Então, eu aproveito para apresentar uma questão para os três. Em seguida, o Luciano também tem mais uma questão. Como pensar uma vida cidadã, a cidadania plena, emancipada, com a escola pública de qualidade. Em que medida que esses dois projetos, uma vida cidadã, uma cidadania plena em que os direitos sejam respeitados, todos os direitos, com o concurso, com a participação da escola pública. Começamos com o professor Álvaro agora, Eliseu, pode ser?
Ótimo. Tarcísio.
Exatamente, eu, independente da pergunta, eu ia pedir a palavra para retomar um outro aspecto, que nós temos ricas experiências no Brasil, grandes educadores, grandes professores, e experiência em localidades, em municípios, em estados, mas acho que mais uma experiência em municípios. No Rio Grande do Sul nós tivemos, por exemplo, Porto Alegre, experiência da Escola Cidadã, eu acho que deixou frutos muito, muito significativos, né? Em termos do acesso, em termos da inclusão, das políticas de inclusão que foi levantado. Então, eu acho que essas alternativas para reorganizar currículo, para fazer políticas de gestão, políticas de fortalecimento da formação dos professores e tal. Eu acho que por aí um pouco eu pensaria, né, de participação, da participação política, na gestão escolar, no orçamento das escolas, no orçamento do município, no orçamento para a educação. Então, eu acho que há não só experiência no sentido de pensamento sobre isso, mas há também experiências práticas.
Práticas, vividas, não é? Professora Regina, da UNB, sua opinião, por favor.
Então, Tarcísio, eu acho que nós temos, como o professor Álvaro acabou de dizer, experiências muito interessantes no Brasil que garantem essa construção da cidadania para todos os brasileiros. Acho que a primeira condição para você garantir a cidadania é entender que a educação é um direito. Ela não é um favor de político.
Não é privilégio.
Ela não é privilégio, ela não é favor de político. Ela é um direito que todo cidadão tem.
Aliás, já houve uma reunião da AMPED, tinha esse título.
Exatamente.
Né? Educação como direito.
Exatamente. Então, entendendo a educação como direito, os cidadãos brasileiros e todos que nos ouvem precisam entender que eles têm o direito de requisitar e de exigir educação para os seus filhos e para eles próprios, se eles não tiverem escolaridade na época adequada. Então, é um direito de cidadania. Nós construímos cidadania a partir de garantir esse direito. Em segundo lugar, Tarcísio, que eu gostaria de destacar, é num espaço de exercício democrático. Como é que a gente constrói democracia? Fazendo democracia. O espaço escolar precisa ser um espaço de exercício de cidadania. Então, portanto, nós precisamos de uma escola onde a sociedade participe dela, os seus estudantes participem, não apenas passivamente em sala de aula, mas com seus grêmios estudantis. Nós precisamos de uma gestão democrática funcionando na escola, onde todos os funcionários têm vez e voto, onde todos os professores podem se analisar. Então, nós construímos cidadania, Tarcísio, garantindo acesso a todos, como direito de cidadania, e um exercício democrático interno da escola.
Que beleza. Estamos transmitindo ao vivo aqui de Caxambu, nas montanhas de Minas Gerais, a Rádio UFMG Educativa, em parceria com a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias e com a Rede Abraço de Rádios Comunitárias de Campinas e região metropolitana. Nossa saudação a todos vocês. Nós vamos agora voltar aos estúdios da UFMG Educativa em Belo Horizonte, onde estão Catarina e o Emerson, e voltamos daqui a pouquinho com o terceiro bloco da nossa entrevista, que será então dedicado ao tema inclusão na escola básica relacionada com a universidade. O professor Eliseu vai comentar isto, este tema no retorno. O Emerson e Catarina, é com vocês.
São 8 horas e 43 minutos. Eu sou Catarina Flisser e nós vamos agora para um breve intervalo antes de voltar com o programa especial do Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que vai até às 9 horas.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Processo seletivo 2008 para o Centro Pedagógico, Colégio Técnico e Teatro Universitário da UFMG. Pedido de isenção da taxa de inscrição de 24 a 28 de setembro. Adquira o kit isenção na Secretaria da COPEV, Comissão Permanente do Vestibular, no Campus Pampulha. Informações www.ufmg.br/COPEV ou 3499-4408. Isenção da taxa de inscrição do processo seletivo 2008 para o Centro Pedagógico, Colégio Técnico e Teatro Universitário da UFMG.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Diretamente da Estação do Conhecimento, então, para ajudar a aquecer essa última etapa, eu queria fazer uma breve colocação. Inclusão na escola pode pressupor exclusão de outras coisas. Por exemplo, é possível a gente entender que escola de tempo integral pode ser semelhante a excluir do parque, da vida pública, do cinema, de outros direitos do estudante? Com vocês, diretamente de Caxambu aí.
Muito bem, Emerson, sua questão será certamente comentada aqui pelos nossos convidados. Antes de passar, queremos aqui fazer um agradecimento especial à diretoria da ANPED, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, aqui representada nessa entrevista pela professora Regina, da UNB. E também um agradecimento aqui ao Hotel Palace, que nos recebe em suas dependências e colocou à disposição todos os seus equipamentos e toda a sua rede de internet para que pudéssemos fazer essa transmissão. Então, professor Eliseu Clementino, da UNEB, como o senhor analisa a questão colocada pelo professor Emerson, abrindo o bloco, terceiro e último bloco da nossa entrevista sobre inclusão na escola básica?
Tarcísio, eu quero começar por trazer um poeta baiano do Recôncavo da Bahia, que é Damário da Cruz, que ele tem um poema que eu gosto muito, que se chama Tapa de Seda. E ele diz assim: os animais e as plantas silvestres se reuniram e decidiram, dois pontos, o homem não pode ser extinto. Penso que a questão maior para pensar em inclusão é garantir formar a dimensão humana que habita em nós. De fato, o Emerson traz uma questão que é, muitas vezes as políticas criam perspectivas de inclusão, mas no cotidiano da escola, incluir muitas vezes pode significar excluir. Por exemplo, quando se pensa a política de inclusão dos portadores de necessidades educativas especiais, as escolas não estão preparadas, e eu digo preparadas do ponto de vista físico, porque não foram adaptadas, não estão preparadas do ponto de vista dos seus projetos, não estão preparadas do ponto de vista do trabalho pedagógico que faz, e isso cria dificuldades, por um lado, mas por outro tem uma perspectiva que é mesmo da compreender a inclusão como integração social. Isso é extremamente importante para a gente poder pensar. E a inclusão também toca na questão vinculada às diferenças e à diversidade na escola. Por exemplo, eu não conheço nenhuma classe, e onde estão os travestis, por exemplo? Eles estudam nas escolas? A escola estaria preparada para trabalhar com essa diferença? Os diretores, os professores, os outros alunos? Ou faria uma classe só com os diferentes? E então é pensar que no projeto da escola, que é um projeto que reflete a estrutura e o contexto social brasileiro, cabe conviver com o diverso e com a diferença.
Professora Regina, eu queria continuar com essa questão da inclusão relacionada à qualidade. A inclusão é uma das dimensões de uma escola de qualidade. Mas há também inclusões diferenciadas. Pode fazer inclusão mais subalterna, pode fazer inclusão que se fique de fato nos exercícios da escola, nos pátios da escola, da sociedade, fazer formas de exclusão do acesso ao conhecimento, etc. O que seria uma inclusão que garantiria a qualidade?
Então, a inclusão, ela pressupõe uma total abertura àquele que está sendo incluído e uma adaptação de currículo, de pré-escolar, de formação de professores, para que receba esses que são considerados diferentes da sociedade e que precisam de um atendimento igual a todos. Não é diferente, mas igual a todos, porque eles têm os mesmos direitos. Vamos imaginar, quando a gente diz assim, as demandas das crianças e dos jovens que chegam à escola, elas são demandas diferenciadas. Dizer que você vai incluí-los quer dizer garantir o atendimento dessas demandas. Então, é fictício dizer, como já disse Eliseu agora mesmo, anteriormente, que você vai incluir uma criança sem que essa criança tenha as condições Um cadeirante, por exemplo. Como é que ele pode ser incluído numa escola sem as rampas de acesso, sem um banheiro adequado? Isso não é inclusão. Se você vai colocá-lo excluído internamente na escola. Então, a inclusão, ela envolve o atendimento a essas necessidades. Uma forma de inclusão de crianças que estão, especialmente na periferia, que estão na rua e que não têm efetivamente os pais que estão trabalhando, na grande maioria das vezes, estão nas ruas aprendendo certamente coisas que nós, como educadores, não gostaríamos. E até eles próprios, como jovens e crianças, não gostariam. Uma escola de inclusão tem que oferecer uma jornada de trabalho ampliada para esses jovens, para essas crianças, para que eles possam ocupar o seu tempo e crescer com criatividade, com atividades lúdicas, para que essa criança seja efetivamente incluída no processo de cidadania.
Professor Álvaro, sua opinião a respeito?
Eu queria, a partir da provocação do Emerson, que é interessante, eu queria dizer o seguinte, eu acho que tem um problema que não sei se é muito problema do horário da escola. Talvez a escola integral seja boa. O problema é que a própria escola de 4 horas, que não chega a 4 horas, ela, quando tem feito uma inclusão, tem feito uma inclusão excludente. Então, quantos alunos que não conseguem passar do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano? Então, a própria escola, ela provoca alunos que passam pouco tempo na escola e que não conseguem ter uma formação adequada. Então, o que eu acho é que a escola deveria, ela, ser mais divertida, ser mais alegre, ser um ambiente, né, mais agradável para os alunos, fazer um conhecimento
acolhedora,
mais viva. E, inclusive, a escola deveria fazer essas coisas que o Emerson fala, ou seja, levar as crianças ao teatro, promover o lazer, tem que fazer parte de um dia da escola. A escola não é só sentar e aprender matemática e português, né? Não pode ser assim.
Agora, vou provocá-lo. O Brasil é um dos países com maior concentração de renda do mundo. Uma pobreza grande. É possível pensar uma escola de qualidade num país tão desigual, com tanta desigualdade e concentração de renda como o Brasil?
Luciano, acho que é possível, só que nós temos que mudar as nossas políticas. Em primeiro lugar, nós aplicamos em educação em torno de 4% do produto interno bruto. Ou seja, nós gastamos muito pouco com a educação no Brasil. Os países desenvolvidos investiram muito para que eles pudessem chegar ao desenvolvimento. Investiram em quê? Em educação e tecnologia. São pontas para ir para o desenvolvimento. Investiram alto para que a gente possa ter uma educação de qualidade. Qualidade custa dinheiro. Nós não podemos garantir qualidade com os recursos que hoje existem. Então, a diferença que você fala entre as classes sociais onde há... Certamente, a educação pública, nesse momento, ela está preocupada não com aqueles que estão... São pessoas que, independente do Estado, eles adquirem educação. Nós estamos preocupados, mas é uma minoria. Nós estamos preocupados com um grande contingente de brasileiros que precisam do Estado para ter uma educação de qualidade, para serem cidadãos.
Afinal de contas... A cada 100 crianças, 93 estão em escolas públicas.
Isso. Se você olhar isso em termos de ensino fundamental e de ensino médio, não é verdadeiro isso na educação
superior.
E nem na educação infantil. Infelizmente. Então, nós temos que ter um investimento maciço. Nós queremos uma escola de qualidade, é uma decisão política, tá, Cis? Queremos uma educação de qualidade, nós temos que fazer um investimento mais alto para garantir que essas diferenças sociais, que cada vez mais aprofunda e incentiva que o Brasil fique sem distribuição das suas riquezas, nós temos que garantir que a distribuição de riquezas ela deva se dar também pelo acesso ao conhecimento. E isso nós não podemos proibir o nosso cidadão de ter. E aí você tem que ter, no mínimo, estudos na universidade têm mostrado que uma educação de qualidade no Brasil não custa menos do que 6% a 7% do produto interno bruto. Nós hoje gastamos somente 4%.
Professor Álvaro manifestou desejo de dar uma opinião a respeito.
Eu só queria lembrar o seguinte, eu tenho me espelhado muito para debater essa questão, no caso da Coreia do Sul, que é um país que há 30 anos tinha todos os indicadores sociais e econômicos abaixo dos nossos. Tinha o número de analfabetos maior, número de escolaridade menor que o nosso, renda per capita menor que a nossa e tal. Hoje, eles têm tudo isso melhor, professores com salário muito bom, com prestígio social, educação com alta qualidade, com tecnologia, com prédios, ou seja, é um projeto social. E agora isso precisa inverter lógicas como taxar lucro, distribuir mesmo riqueza, que não faz isso com fome zero, né? Faz isso com projetos de renda mínima.
Álvaro.
Tem que fazer isso com políticas de taxar os bancos, de atacar o lucro, etc.
Professor Emerson, está te escutando?
Tarcísio, acho que a gente pode até aproveitar um pouquinho mais, porque a educação não se restringe exclusivamente às políticas de educação escolar, mas sim à política dos direitos no sentido geral. Direito à cultura, direito ao cinema, ao teatro, a uma rua, né? Direito a uma comida, a um salário digno. Né? Então não dá para pensar a educação só na escola como salvadora, mas é responsabilidade de todos. Todos, principalmente aqueles que têm mais lucro, com o direito de todos também. É isso aí, Tarcísio.
Ok, Emerson, obrigado. Com esse comentário, então, nós vamos aqui ouvir o professor Eliseu e depois também os demais.
Então, eu penso que as questões já colocadas por Regina e por Álvaro são extremamente pertinentes do ponto de vista de que é preciso, sim, trabalhar com o maior investimento do produto interno bruto do país para a educação. É muito pouco, 4%. E se pensar em questões que são históricas da sociedade brasileira, do ponto de vista da sua exclusão, quer dizer, uma sociedade de classe que é marcada por, vamos pensar que 5% da população, 3 a 5% da população brasileira, detém 95% desse produto interno bruto, e 5% somos nós, os classe média e os trabalhadores, lutando por uma sobrevivência, por condições de vida, e pensar em educação, não só a educação escolar, como falou Emerson, mas é pensar em dimensões de cultura, de lazer, de qualidade de vida, de respeito à cidadania, de respeito às diferenças, que a gente tem que pensar que a diversidade constitutiva desse país, que a alegria que mobiliza a diferença desse país, tem que ser conquistada por luta, por garra, por princípio, para a gente viver uma sociedade diferente.
Diversidade que deve estar presente na escola também.
Sem dúvida alguma.
Bom, agora para ir encaminhando, e eu falo isso com o coração apertado, porque eu gostaria de discutir mais uma hora com vocês ainda, certamente o Luciano também, o Emerson, a Catarina lá, todo mundo. Mas eu gostaria, então, de colocar uma questão e pedir que vocês façam uma reflexão e também encaminhem aí as ponderações finais. Outro dia nós fizemos um programa dedicado ao tema das cotas para os estudantes das escolas públicas nas universidades públicas. Eu sei que isso dá pano para manga. Nós temos apenas aí agora 3 minutos no ar, mas rapidamente, qual é a opinião de vocês a respeito, porque estamos discutindo sobre inclusão, das cotas para estudantes de escolas públicas nas universidades públicas do nosso país? Álvaro.
Eu tenho posição favorável às cotas, mas acho que as cotas são um detalhe aí, acho que precisa de políticas afirmativas mais sólidas, né? Que já comecem na educação infantil, comecem de forma mais intensa. Acho que não é só a questão da escola pública, né? Acho que é uma forma de apoiar, mas tem N grupos que estão excluídos disso. Só para concluir minha participação, agradecer novamente, dizer que estou encantado com o projeto da rádio, parabenizá-los, todos aqui que estão trabalhando, que
estão
lá em Belo Horizonte. Um grande abraço para todos.
Obrigada a você, Álvaro. Regina.
Então, agradecendo também a possibilidade de participação nesse agradável programa e certamente muito frutífero, eu quero dizer que a situação de cotas, ela é uma política compensatória. Então, como tal, ela deve ser tratada como alguma coisa pontual e não eterna. O que, que deve ser eterno? É a qualidade da educação básica brasileira. Quando nós conseguirmos ter uma escola de qualidade, todas as crianças da escola pública chegarão à universidade.
Eliseu,
muito rapidamente, eu quero só dizer que sou plenamente favorável às cotas, primeiro porque sou de um estado que 70% da população é negra e que a Universidade do Estado da Bahia foi a primeira universidade do Brasil a instalar o sistema de cotas.
Muito bem, estamos chegando ao final da transmissão do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, aqui de Caxambu, Minas Gerais. Obrigado ao professor Álvaro Moreira Hipólito, obrigado à professora Regina Vinhais Gracindo, da UNB, obrigado ao professor Eliseu Clementino de Souza, da UNEB, professor Luciano Mendes de Faria Filho, da UFMG, eu, Tarcísio Mauro, estamos felicíssimos com a presença de vocês.
Agradecemos aqui a Rogério Augusto Baracho, da Abraço, ao Emerson de Amorim e a Catarina Flister, direto dos estúdios da Rádio FMG, aí em Belo Horizonte, a Abraço, e também a Rede Abraço de Rádios Comunitárias de Campinas e região metropolitana. A todos vocês, um grande abraço, obrigado pela audiência. Nós nos encontraremos novamente
Sindicatos dos estados de Roraima e Acre e de 8 cidades.